Como é que anda o seu colesterol, hein? Isso mesmo, tá aí uma coisa que você precisa ficar ligado, se quiser que seu coração bata aí redondo por muitos e muitos anos. Por que é que nós puxamos esse assunto? Porque o próximo domingo, dia 8 de agosto, não é só o Dia dos Pais, é também o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. E para falar sobre colesterol, nós convidamos o Dr. Paulo Pego, ele é cardiologista e faz parte da Associação Paulista de Medicina. Doutor Paulo, inicialmente, bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui à Rádio Senado.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Doutor, quando se fala de colesterol, muita gente já pensa naquelas letrinhas que aparecem no hemograma, LDL e HDL. Vamos começar explicando o que elas significam.
Então, na verdade é interessante. Quando eu comecei a fazer medicina, vou completar 40 anos no ano que vem de formado. O colesterol ele era dosado como único, não se sabia, não se conhecia as frações, né? O HDL, o LDL, o próprio triglicérides era pouco dosado, dava-se pouca importância naquela ocasião. E o que causava alguma confusão, porque ao longo dos anos se descobriu que tem, entre aspas, um colesterol bom e um colesterol ruim. Veja, todos nós, o colesterol é um efeito até certo ponto nutritivo, né? Você tem de ácidos graxos, você tem gorduras que são necessárias até uma certa quantidade para a nossa sobrevivência no dia a dia. Mas quando ela é em excesso, em especial o LDL, que é o low colesterol, quer dizer, é uma fração de baixo peso, low density, que é uma sigla americana, ele se mostrou lesivo ao sistema cardiovascular, em especial como causador da arteriosclerose. Enquanto o HDL, que é o high density de colesterol, ele se mostrou o contrário, ele se mostrou com efeito protetor. Então, na medida em que se começou a distribuir e a se verificar que existia mais do que um tipo de colesterol, se verificou que um deles ele tem um efeito protetivo e um outro tem um efeito lesivo. E aí que começou a diferenciar, ao longo dessas últimas décadas, os medicamentos e a nutrição, quer dizer, a comida e os nutrientes que aumentam mais o HDL e outros que, por outro lado, aumentam mais o LDL. E por isso que tem se dado conselhos que mudaram ao longo das últimas décadas com esses novos conhecimentos.
E o que é que o colesterol ruim em níveis altos pode causar, doutor Paulo?
Ele pode causar várias doenças cardiovasculares. Então pode causar desde lesões coronárias, que em última instância podem levar a infarto agudo do miocárdio. Ele pode levar a lesões de carótidas, que podem levar a derrame cerebral, AVC, né, acidente vascular cerebral. Pode levar a lesões de outras artérias, como artérias renais, e levar à insuficiência renal. Ou, por exemplo, se levar na perna, leva aquela insuficiência periférica, o doente anda, a pessoa anda e começa a ter dor nas pernas à medida que anda, que a gente chama de claudicação intermitente. Quer dizer, o doente anda, ele dói, ele para de andar, ele para de doer, porque falta sangue, né? Que é o mesmo que acontece no cérebro, o mesmo que acontece no coração e nos rins, só que com sintomas e com repercussões diferentes, obviamente.
Agora, com a pandemia, a população, muita gente que se exercitava, que ia fazer os seus exames preventivos, deu uma parada aí com a pandemia. Isso é um problema, isso pode agravar esse problema, né? Porque exames preventivos e a questão de você fazer algum tipo de exercício, esse é o mantra de todo cardiologista quando a gente vai fazer os nossos exames.
É verdade. Assim, na verdade, a pandemia, obviamente, desarrumou muita coisa e foi uma coisa gravíssima no mundo todo. Mas ela também acentuou algumas outras coisas. Ela acentuou características, acentuou tendências, né? Então, por exemplo, a pandemia, muitas pessoas que gostavam de ir à academia, muito pelo convívio, né? Além do exercício, foram muito afetadas nesse momento, porque as academias fecharam, né? Por outro lado, outras pessoas passaram a ter mais tempo livre e começaram a fazer mais exercício individualmente falando, às vezes no prédio, às vezes numa esteira, ou às vezes andando na rua, coisa assim. Então, eu tenho eu conheço pacientes e amigos nas duas condições, os que aproveitaram a pandemia para ter mais tempo livre e com isso se cuidar melhor, e outros que, por essa questão de convívio, acabaram não abandonando os exercícios, né? E então, mas obviamente com pandemia ou sem, a ausência de exercício físico, a obesidade e uma nutrição inadequada certamente são fatores de risco importantes para o aumento do colesterol com os efeitos lesivos que nós já comentamos.
Se o senhor tivesse que dar duas dicas para o ouvinte que está agora ouvindo o programa e pensando, eita, faz tempo que eu não faço um exame preventivo, não sei como é que estão as minhas taxas, meus exames, quais seriam essas duas dicas, aproveitando aí esse domingo, que é o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, doutor?
Veja, acho que tem vários tipos de pessoas, né? Acho que o primeiro passo é o ideal que a gente sempre faça a prevenção. E a prevenção depende muito mais de cuidado de cada um consigo mesmo do que de orientações gerais. Como você falou, existem vários mantras, né? Então, por exemplo, fumante. O fumante que fuma hoje não é alguém que não saiba que o cigarro faz mal. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Na verdade, a obesidade também é uma coisa que hoje se sabe que causa muitos problemas. Aumenta a incidência de diabetes, aumenta a incidência de hipertensão, aumenta o colesterol, aumenta coisas cardiovasculares. A dieta regrada, hoje mais ou menos também, a maior parte das pessoas sabe o que engorda, o que faz mais mal, o que faz mais bem. Então, eu acho que o primeiro passo é cada um ter o cuidado de si, né? Cuidar de si, quer dizer, não é fácil falar que o outro precisa fazer por ele, né? Então é cada um fazer a sua parte. Isso. Então cada um se cuidar e se perceber que a coisa não está bem controlada, que faz tempo que não vai no médico, que já passou dos 40 anos, que já está acima do peso, acho que vale a pena ir num clínico, num cardiologista, para que veja o que está acontecendo, né? Para que faça exames e veja o que está acontecendo. Mas mais para tomar ciência, eventualmente vai precisar de uso de medicamentos para controle. Mas eu acho que mais do que tudo, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de população, é muito importante evitar, prevenir, quer dizer, cada um fazer a sua parte do ponto de vista de não ficar obeso, de fazer exercícios regularmente e de ter uma dieta saudável.
Doutor Paulo Pego, muito obrigado pelas seus esclarecimentos aqui nessa entrevista. A gente falou sobre o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. Um bom final de semana para o senhor e bom Dia dos Pais também, doutor Paulo.
Muito obrigado igualmente. Obrigado a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado.